Bom, continuando aqui, professor Marcos Simões, como é que foi esse concurso lá de sistemas operacionais, de computadores? Quem foram? Quais os concorrentes? Como é que é a dinâmica dessa apresentação? Bota um cara de bola, o robô está chutando, fazendo gol, como é?
Ó, deixa eu explicar. A RoboCup, ela é uma iniciativa internacional que foi criada em 96 e começou a ser praticada no primeiro ano em 97, primeiro ano no Japão. A ideia é que um grupo de pesquisadores que se reuniu inicialmente e elegeu o futebol de robôs como o grande desafio para a inteligência artificial e a robótica no século XXI. Então a meta dessa iniciativa, ele estabeleceu essa meta lá no início, é que até 2050 vai conseguir construir um time de robôs humanoides, como eu já expliquei, com anatomia semelhante ao ser humano, que seja capaz de jogar uma partida de futebol contra um time de humanos, campeão do mundo da FIFA, a seleção seja campeã do mundo, da última Copa do Mundo da FIFA, jogar contra o time da RoboCup, e o time da RoboCup deve vencer essa seleção. Esse é o desafio a ser vencido, e eles estimam que isso pode ser feito até 2050.
Quais os frutos disso?
Os frutos disso é que, se isso acontecer de fato, ou mesmo que não aconteça, isso é o melhor, mesmo que se chegue próximo, mas não aconteça, você vai estar criando uma série de inventos paralelos que vão estar sendo aplicados em diversas áreas. Você vai estar aplicando isso na área de apoio às atividades turísticas, de apoio às atividades domésticas.
Medicina.
Você vai estar podendo aplicar isso na área de trânsito urbano, na área de controle de tráfego aéreo, na parte de veículos aéreos também, né, aviões, aeronaves também autônomos, veículos aquáticos. Já tem até muita aplicação militar para isso. A ideia é trazer isso para a área civil, para que a gente possa usufruir disso no nosso dia a dia com fins pacíficos, né? Então a ideia é que a gente possa estar utilizando isso em apoio a diversas áreas, que vão da medicina às coisas mais corriqueiras do nosso dia a dia.
Uhum.
Uma limpeza de uma casa ou de uma empresa ou coisa do tipo.
Agora, a gente vê sempre uma referência nesse aspecto é a NASA, né? Eles levam anos e mais anos estudando algo e, de repente, você vê o fruto disso quando eles vão pesquisar se tem água na Lua, se tem...
Isso.
Então, todo esse trabalho, ele não é um trabalho para hoje, é um trabalho a longo prazo.
A longo prazo, exatamente.
Mas tem sempre um objetivo.
Tem sempre um objetivo. É importante você ter um norte, porque mesmo que você não cumpra aquele prazo dentro daquela meta como foi estipulado, mas você pelo menos vai estar sempre replanejando. Uma coisa que a RoboCup faz é que todos os anos, os principais pesquisadores da RoboCup se reúnem e avaliam anualmente o andamento da iniciativa,
né,
para poder fazer mudanças no planejamento, para que tente corrigir os desvios de rumos e até redefinir metas e coisas do tipo.
Como é a competição entre vocês? Porque geralmente cada qual esconde seu jogo, né? Vocês são unidos nesse sentido lá? O iraniano, ele criou algo diferente daqui do que vocês criaram, mas eles compartilham isso, eles ficam...
A RoboCup é uma coisa interessante, porque o mundo científico, ele já tem uma forma de compartilhar informação, que são as publicações impressas ou e-mail eletrônico, que são as revistas, os journals, e tem também os simpósios, onde as pessoas vão e apresentam seus resultados. Isso aí, independente mesmo em outras áreas da ciência, é usual e corriqueiro. A RoboCup é interessante, porque além de ela manter esse modelo, onde as pessoas apresentam os textos, descrevendo seus avanços, as coisas novas que eles descobriram, eles também têm apresentações onde as pessoas debatem, discutem as inovações, o que é que eles colocaram de novo nas suas equipes, etc. E junto com isso tem a parte prática, que é o que diferencia o RoboCup em relação aos eventos científicos, que é exatamente a competição. É você colocar os times de robôs para competirem entre eles. A ideia funciona, eles procuram sempre, como tem esse desafio do futebol, eles sempre procuram fazer uma analogia com os eventos esportivos assemelhados. Então, por exemplo, existe uma eliminatória que acontece todos os anos, geralmente entre janeiro e fevereiro, e somente as melhores equipes que classificam nessa eliminatória que tem direito de ir ao Mundial. Então só o fato de já estar no Mundial já é um primeiro ganho para países que estão iniciando, como é o caso do Brasil. E uma vez no Mundial, você tem as disputas lá dentro, e são várias categorias, porque como você tem um problema muito grande a ser resolvido, ao invés de você botar simplesmente robôs humanoides lá e ficar ainda tateando com uma série de coisas que são muito complicadas para um robô, tipo andar é uma coisa que é trivial para nós humanos, mas para um robô é muito complicado. Então, ao invés de ficar somente trabalhando com a meta lá de 2050, criaram-se várias categorias, somente de futebol de robôs, você tem 5 ou 6 categorias, aí você tem robôs de diferentes tipos, robôs com rodas, robôs, antigamente tinha um robô que era quadrúpede, era um tipo um cachorro, esse daí foi descontinuado. Tem robôs humanoides, você tem robôs de tamanho diferente, que isso influencia também na complexidade. Então tem desde micro robôs, que é o que a gente trabalha aqui na Uneb, até robôs que tem o tamanho de um homem adulto, e por aí vai. Então são várias categorias diferentes, as equipes participam dentro dessas categorias internamente, e cada categoria contribui com alguma coisa para os objetivos globais.
Então ano tem uma coisa diferente.
A cada ano tem uma novidade, e essas novidades são discutidas, algumas são aproveitadas, outras o pessoal percebe que não é tão bom quanto parecia, a própria competição ajuda a validar isso. Então as ideias vão sendo expostas, vão sendo debatidas, vão sendo confrontadas. Então a cada ano você tem que melhorar, porque se você parar, você provavelmente, se você pegar o mesmo time de um ano e colocar no outro ano, mesmo que você tenha sido campeão naquele ano anterior, provavelmente você vai perder para o último colocado do ano anterior, porque todo mundo vai melhorar.
Uhum.
A cada ano, todas as equipes melhoram e evoluem bastante, então o nível vai aumentando.
O que é hoje o país, assim, fera em robótica?
Olha, a RoboCamp, ela tem uma coisa muito interessante, que ela força uma diversidade geográfica, ela pretende ser uma iniciativa global. A melhor forma que ela tem de fazer isso é fazer essa Copa do Mundo ser itinerante. Então, a cada ano ela acontece num país diferente e já percorreu praticamente todos os continentes do globo. Né? Nós estamos nessa iniciativa há 4 anos. Nesses 4 anos nós tivemos nos Estados Unidos, tivemos na Áustria, na China e agora em Singapura. Então, praticamente todas as partes do planeta já foram contempladas. E a ideia disso é exatamente fomentar que você tenha equipes se fortalecendo no mundo inteiro. Então, as equipes, você sempre vê equipes fortes de países que já têm uma indústria de robótica bem consolidada. Por exemplo, a Alemanha tem uma participação forte, o Japão tem uma participação muito forte. Agora, você também vê países que você nunca imaginaria que poderiam fazer sucesso em robótica começando a despontar. Você tem recentemente alguns grupos da Tailândia que tiveram bom desempenho, você tem grupos do Irã que têm apresentado bom desempenho, e esses países não são notórios aí na mídia como sendo países que têm indústrias fortes nessa área de robótica e tudo mais. Mesmo assim, a gente já começa a ver esses países se destacarem nessas iniciativas científicas.
Bom, 7h48, estou aqui conversando com o professor Marcos Simões, ele que é do Núcleo de Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais. Qual o perfil do aluno que estuda robótica? Professor. É o professor Pardal, não?
Não necessariamente, porque a robótica, o que acontece? A robótica é uma área extremamente multidisciplinar. Quando você vai trabalhar com construção de robôs autônomos, você vai usar não só as coisas mais óbvias, que deve vir a cabeça de todo mundo à primeira vista, que é a questão da mecânica, engenharia elétrica, claro que essas coisas estão presentes, mas além disso, você entra também a parte da computação, que é a principal área que nosso grupo atua, que é a parte de programação desses robôs. E além dessas coisas que parecem ser as mais óbvias, você vai precisar de outras inspirações. Você vai precisar buscar teorias na sociologia, na psicologia, na neurociência e uma série de outras áreas, na filosofia. Então, às vezes, um grupo bem estruturado e grande de robótica, ele tem perfis os mais diversos possíveis. Inclusive pessoas que você não imaginaria que estariam num grupo de robótica.
Uhum.
Então, esse é um perfil multidisciplinar. Tanto que você atuar num grupo de robótica, você pode estar fazendo uma diversidade de cursos diferentes. Os mais comuns e mais óbvios são cursos como mecatrônica, como engenharia elétrica, engenharia mecânica ou ciência da computação. Mas, por exemplo, no nosso caso, nossos alunos são de sistemas de informação, que teoricamente não seria o curso mais óbvio para você trabalhar com robótica. Só que mesmo assim, a gente tem alunos de sistema de informação que estão fazendo um belo trabalho com robótica lá no nosso grupo há 4 anos.
Agora, é possível que um evento desse possa acontecer aqui no Brasil?
É possível, e a gente tem até agora um fator que nos favorece. A RoboCamp, ela tem um processo de candidatura semelhante ao que acontece com a Olimpíadas, com a Copa do Mundo, etc., onde os países se candidatam. Eles exigem algumas coisas tipo garantias, que não é só aquele grupo de pesquisadores que está dando garantias, mas que o governo do país está compromissado com aquilo, de fato, para organizar o evento, que é um evento de grande magnitude, são 4 mil pessoas que estão presentes. Não é um evento da mesma magnitude de um evento esportivo, como a Copa do Mundo ou a Olimpíada, mas do ponto de vista científico, um evento para 4 mil pessoas é um evento muito grande. E uma coisa que ele favorece é o seguinte: se você tiver uma proposta bem fundamentada, com apoio governamental e tudo mais, patrocinadores, tudo bem definido, e se o seu país, naquele ano que está se candidatando, for também sediar uma Copa do Mundo de futebol ou uma Olimpíada, você tem a preferência. Então, por exemplo, nós temos preferência para 2014 e temos preferência para 2016. Só basta agora a gente conseguir os apoios necessários em termos de governo federal, governos locais da cidade que procedem ao evento, para que a gente possa formalizar a proposta e lançar a candidatura do Brasil.
Uhum.
Já existe um movimento dos pesquisadores brasileiros que atuam nessa área, para que a gente possa tentar uma candidatura para 2014.
Muito bem. E o din-din para pesquisa? Como é que anda aqui na Bahia?
Olha, eu diria que no Brasil como um todo, na Bahia não é diferente, ele ainda é bem escasso se a gente comparar com o que a gente vê lá fora, principalmente quando a gente vai anualmente a esses eventos da RoboCamp, a gente fica com aquela inveja grande de muitos países aí, porque a gente vê que a gente tem tirado leite de pedra, né? A gente faz muito com o pouco que a gente tem. Tem melhorado? Tem. Agora ainda num ritmo muito lento. E se a gente continuar esse ritmo, a gente vai estar sempre correndo atrás daquela diferença, daquela lacuna histórica que o Brasil tem em relação a muitas nações do mundo. Então, tem melhorado um pouco, tem tido iniciativas importantes aqui no estado da Bahia, que é a FAPESB, que tem dado apoio a diversas iniciativas científicas. Você tem verba também de agências nacionais, como o CNPq, como o FINEP, que também ajudam nos projetos de pesquisa. Agora, isso tanto em volume quanto em aumento que tem acontecido, ainda é muito pouco se a gente comparar, não diria nem com os países economicamente bem desenvolvidos não, mas com países que estão em desenvolvimento, com economias até mais frágeis do que o Brasil, têm investido mais em ciência, em tecnologia do que o próprio Brasil.
Bom, professor, quero aqui agradecer, parabenizar a equipe da UNEB pela participação, né? Só em estar no evento já é uma vitória, demonstra que nós não estamos também brincando, apesar da dificuldade que a gente reconhece que nós temos, não só na Bahia, mas no Brasil inteiro. Agradecemos a sua presença aqui e renovando aqui o convite, quando quiser, viu? As portas estarão abertas.
Ok, muito obrigado, agradeço a oportunidade de estar falando do nosso trabalho e estou sempre à disposição.
Pronto, mistério foi resolvido, né? Pelo menos pensamos, né? Fica na cabeça da gente, robótica, pelo menos já temos uma ideia do que seja essa área. São 7h53.